It's wonderful to be together.
É maravilhoso estarmos juntos novamente ao viajar este ano e estar com vocês em muitas salas de aulas e reuniões. Foi me lembrado do quanto vocês são talentosos e fiéis e sinto-me imensamente grato por estar envolvido neste trabalho com vocês. Amo vocês e sou muito grato pela bênção de trabalhar com dedicados discípulos de Jesus Cristo que se esforçam para viver seu evangelho e seguir os ensinamentos e a orientação de seus profetas modernos. Obrigado pelo modo com que conduzem sua vida e pela assombrosa contribuição que fazem para o reino do Senhor. Em nosso mais recente programa de uma autoridade geral fala a nós, o Elder M. Russell Ballard explicou vigorosamente a necessidade que temos de proteger nossos alunos das influências mundanas que podem enfraquecer-lhes a fé. Ele nos incentivou a ajudá-los a seguir o padrão dado pelo Senhor de descobrir a verdade e auxiliá-los em seu empenho de encontrar respostas para suas dúvidas. Para atender essa necessidade, ele anunciou que a Junta Educacional aprovou uma iniciativa chamada Domínio Doutrinário, que é inspirada e oportuna. Agradecemos o seu empenho em estudar as mensagens dele e outros materiais que vocês foram incentivados a examinar em preparação para esta reunião. Haverá outros recursos que também vão ajudá-los a se preparar. Vou lhe sugerir um agora mesmo. A irmã Sheridu falou recentemente em um devocional na BYU Idaho. O discurso dela chamado "Você participará da luta?" vale a pena ler. Agora, ao falarmos sobre o domínio doutrinário, espero que vocês orem pedindo inspiração a fim de entender melhor a maneira de preparar e implementar esses princípios em suas salas de aula e em sua família. Talvez estejam interessados em saber que o domínio doutrinário foi testado em algumas salas de aula e a reação dos professores e dos alunos foi extraordinariamente positiva. Nossos alunos expressaram a necessidade e o desejo de entender melhor a doutrina da Igreja e de declará-la e defendê-la. Eles são o que o presidente J. Reuben Clark disse: têm fome das coisas do Espírito, são ávidos para aprender o Evangelho e querem recebê-lo sem rodeios e em toda sua pureza. O domínio doutrinário tomará o lugar do tempo de aula usado anteriormente para o domínio das Escrituras. Ele visa ajudar os alunos do seminário a aprofundar seu entendimento da doutrina verdadeira, aprender as referências das Escrituras associadas e praticar a utilização desses versículos e da doutrina que ensinam para aplicar o Evangelho e aprender a pensar nas respostas para suas dúvidas. Para isso, vamos combinar e aproveitar nossos esforços prévios em relação ao que é chamado de domínio das Escrituras e doutrinas básicas. Nosso empenho será o de aproveitar grandemente nossa prioridade prévia conhecida como buscar a verdade, que ajuda os alunos e os professores a responder devidamente às dúvidas doutrinárias, históricas e sociais. A mesma necessidade que estamos abordando para nossos jovens por meio do domínio doutrinário também existe entre os jovens adultos. No entanto, no Instituto não foi pedido aos professores que implementem um programa de domínio doutrinário. Essa necessidade será suprida por meio dos cursos fundamentais à medida que os professores do Instituto incorporem os princípios associados ao domínio doutrinário. A primeira parte do domínio doutrinário é chamada de adquirir conhecimento espiritual, que é fundamental tudo que fazemos. Irmãos, por favor, abram o seu documento na sessão logo após a introdução e encontrem o título Adquirir Conhecimento Espiritual. Está na página 2, se estiverem em português. Nessa sessão, vocês verão três princípios fundamentais da aquisição do conhecimento espiritual. Primeiro, agir com fé. Agir com fé é confiar em Deus e voltar-se a Ele por meio da oração sincera, do estudo e da obediência. É buscar a influência e a orientação do Espírito Santo. É confiar no testemunho já adquirido enquanto buscamos mais conhecimento e entendimento. Segundo, é examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna, ou em outras palavras, aprender como considerar questões ou perguntas no contexto do plano de salvação e dos ensinamentos do Salvador. Isso exigirá que nossos alunos aprendam a reestruturar as dúvidas com base na perspectiva do Senhor e não na do mundo, e a avaliar o que ouvem e leem com base no padrão de verdade do Senhor, e não na aceitação da premissa ou suposição do mundo. E terceiro, buscar mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas, que é estudar os ensinamentos das Escrituras, dos profetas modernos e de outros líderes da Igreja, para que os servos autorizados do Senhor se tornem uma fonte vital da verdade. e que vão ajudar os alunos a aprender a doutrina verdadeira e procurar respostas para suas dúvidas. Os alunos também vão aprender a distinguir a verdade do erro e a reconhecer que há muitas fontes não confiáveis, algumas das quais visam destruir a fé. Depois de aprender os padrões para aquisição de conhecimento espiritual, os alunos então terão a oportunidade de aplicar esses princípios ao estudarem os nove tópicos doutrinários descritos no documento principal de domínio doutrinário e usado no currículo de Vem e Segue-me. Como mostrado nesse gráfico, dentro de cada tópico doutrinário, declarações importantes da doutrina, aqui em amarelo, foram identificadas. Elas têm como base referências de escrituras, aqui em azul, chamados de passagens de domínio doutrinário, que podem ser usadas para ensinar e reforçar essas declarações de doutrina. Depois de estudar a doutrina e as referências das escrituras associadas, os alunos vão participar de exercícios práticos e de revisão. Essas experiências de aprendizado se encontram no material do professor de domínio doutrinário, que será fornecido para cada um dos 4 anos de estudos. Esses exercícios darão aos alunos as oportunidades de incorporar a doutrina e as referências das escrituras que aprenderam, estabelecendo a ligação com as situações da vida real ou aplicando-as a dúvidas que tiverem. Essas atividades também os ajudarão a preparar-se melhor para compartilhar essas verdades com outras pessoas. Para detalhes adicionais e maiores esclarecimentos do domínio doutrinário, vocês podem estudar os materiais curriculares de domínio doutrinário e mais treinamentos serão oferecidos por seus líderes em serviço. Como exemplo de como o domínio doutrinário será uma bênção para nossos alunos, deixe-me narrar-lhes a situação de uma jovem que representa muitos alunos de nossas salas de aula que estão tendo dúvidas e preocupações semelhantes. Eu escolhi esse exemplo específico porque sou pai de 6 filhas, a quem amo e por quem oro, para que sinta o quanto o Pai Celestial as ama. Então imagine uma moça chamada Mônica. Ela vem de uma família fiel e aprendeu o Evangelho durante toda a vida. Adora participar das moças e do seminário, mas suponham que certo dia uma amiga ou um professor ou até um familiar dizem para ela que a igreja não valoriza as mulheres. Levanta-se o argumento de que o mundo reconheceu a contribuição das mulheres e as trata como iguais. Então vem a dúvida: quando é que a igreja vai acompanhar o restante do mundo nessa questão social? A Mônica nunca se sentiu rejeitada ou depreciada na igreja. Foi-lhe ensinada que ela tem uma natureza divina e valor individual. Ela observou valorosas líderes das moças e uma mãe maravilhosa que servem alegremente na igreja e na comunidade. Mas a Mônica não está muito segura em como responder essa pergunta. Isso começa a incomodá-la e ela começa a se questionar por que as mulheres não ocupam certos cargos na igreja. O argumento que ela ouviu sobre igualdade e justiça para homens e mulheres começa a soar razoável para ela. Certo dia, sua professora do seminário inicia um debate de domínio doutrinário sobre a Trindade e o princípio de que Deus ama cada um de seus filhos perfeitamente e que todos são semelhantes a Ele. Em seguida, eles estudam 2 Nefe 26:33. À medida que o debate progride, a Mônica se pergunta como isso pode ser verdade se as mulheres não recebem as mesmas oportunidades que os homens para ocupar certos chamados na igreja. Ainda com dúvidas, a Mônica escreve um bilhete para Mambel perguntando quando a igreja será como todos os outros e tratará homens e mulheres igualmente. No dia seguinte, a irmã Bel decide abordar essa pergunta em aula. Ela pergunta como uma pessoa com esse tipo de dúvida pode agir com fé. Os alunos debatem coisas com a importância de orar ao Pai Celestial pedindo ajuda e entendimento. Uma aluna expressa a importância de apegar-nos a tudo o que já entendemos sobre o nosso relacionamento com o Pai Celestial. E quanto ao exemplo de quando ela tomou conhecimento de que o Pai Celestial a amava e a valorizava. Então, para ajudar a classe a entender como examinar a dúvida de uma perspectiva eterna, a professora incentiva a refletir sobre a premissa, a suposição do mundo na qual se baseia essa dúvida. Ela pergunta: como o mundo define igualdade e justiça? Alguns alunos comentam sobre como algumas pessoas pensam que a igualdade e justiça significa que tudo deve ser o mesmo para os homens e as mulheres. Um rapaz explica que, de acordo com o mundo, o cargo de uma pessoa determina sua importância e que isso poderá levar à perspectiva de que alguns chamados da igreja são mais valorizados que outros, fazendo parecer injusto se nem todos puderem ocupar esses chamados. Aquela amorosa professora então pergunta como eles poderiam reestruturar essa pergunta do ponto de vista do Senhor. Como essa é uma habilidade difícil, os alunos não têm prática nisso, a professora sugere que eles perguntem como o Senhor define igualdade e justiça, ou como o Senhor vê o papel das mulheres e dos homens no plano de salvação. Um aluno sugere que, para o Senhor, igualdade não significa que os homens e as mulheres são exatamente a mesma coisa. Talvez outro estudante diz, o plano de salvação na igreja, tanto os homens quanto as mulheres têm papéis diferentes, porém igualmente importantes. E uma moça diz, eu estava pensando de uma maneira diferente. Será que devemos nos preocupar com o que nós queremos ou com o que o Senhor quer? A professora agradece os alunos por seu ponto de vista e lembra a eles que o Salvador não vê chamados e liderança como o mundo vê. Ela ressalta que as Escrituras ensinam que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, mas que todos os membros são uma parte integrante do corpo de Cristo e que todos são necessários e têm a oportunidade de servir. Então a professora pergunta, durante seu ministério mortal, como o Salvador mostrou que amava e valorizava as mulheres? Com a ajuda da professora, os alunos pensam em exemplos tais como o modo com que ele tratou sua mãe, a mulher samaritana junto ao poço e a Maria Madalena. Também lembram os milagres que ele realizou nos quais abençoou e curou mulheres. A irmã Bell então pergunta, qual é o terceiro princípio da aquisição de conhecimento espiritual? Os alunos passaram por esse processo por um número suficiente de vezes para saber que é buscar mais entendimento por meio das fontes divinamente designadas. A irmã Bell incentiva os alunos a tentar lembrar-se de referências das Escrituras e discursos dos líderes da igreja que sejam úteis relacionados a essa pergunta. Identificam recursos como a proclamação da família e tópicos do Evangelho. Um deles poderia ser o que a Mônica encontrou, o discurso da Sister Linda Kane Burton, intitulado Juntos Nos Edificaremos. A professora também sugere um discurso pelo presidente Russell M. Nelson, intitulado Um Apelo às Minhas Irmãs. E a Mônica faz uma anotação em seu diário de estudo e decide estudá-los mais tarde. O debate termina com a professora prestando seu testemunho do amor que o Senhor tem por seus filhos e filhas, lembrando os alunos da referência de escritura do domínio doutrinário que diz: o Senhor faz o que é bom para os filhos dos homens e convida todos a virem a Ele e participarem de sua bondade. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Todos são iguais perante Deus. A irmã Bell incentiva os alunos a continuarem a estudar fervorosamente essa pergunta e os convida a trazer para a aula o que aprenderam. Mônica sai de sala de aula naquele dia sabendo onde procurar respostas. Sabe que tem uma professora disposta a ajudar e sentiu o Espírito proporcionando-lhe orientação e paz. Há muitos alunos em nossas salas de aula que são como Mônica, que têm dúvidas prementes e que precisam que vocês os ensinem onde encontrar as respostas e escolher a fé. A minha esperança é que façamos tudo ao nosso alcance para preparar a fim de implementar esse programa de modo eficaz. Lembre-se que o Elder Ballard disse, o sucesso do domínio doutrinário depende significativamente do professor. Além de querer deixar bem claro o que é o programa, quero compartilhar algumas ideias sobre o que é o programa, o que o programa do domínio doutrinário não é. Não visa dar uma resposta para todas as perguntas. Em vez disso, ele ajuda os jovens a aprenderem como buscar a verdade, como pensar sobre informações novas e como responder às suas próprias dúvidas. Os princípios ensinados no site Buscar a Verdade são fundamentais para ajudar os alunos a aprender o processo divinamente designado para descobrirem a verdade, sentirem-se amados e dignos de confiança na sala de aula e encontrarem respostas para as perguntas por si mesmos. O domínio doutrinário não substitui o ensino sequencial das Escrituras no seminário. Isso será feito durante o tempo previamente utilizado para o domínio das Escrituras e vai exigir que os professores comecem as aulas pontualmente e usem tempo de modo eficaz. Isso pode ser feito reservando em média 30 minutos por semana. Os professores têm flexibilidade quanto ao modo de implementar isso, conforme descrito no material do professor. Cuidadosa preparação e planejamento vão permitir que os professores implementem o programa eficazmente dentro do tempo de aula que lhes é disponível. O domínio doutrinário não permite que haja tempo suficiente para todas as coisas que costumávamos fazer como doutrina das Escrituras. Precisaremos de nosso tempo precioso, mas limitado de aula, para concentrar-nos no estudo da doutrina, nas referências das Escrituras e nas atividades práticas e de revisão. Talvez não tenha tempo para as atividades de memorização em classe. E também é verdade que algumas atividades de domínio das Escrituras que usávamos no passado não condizem com o espírito e o intento do domínio doutrinário. Contudo, com a memorização de passagens de Escritura, pode abençoar nossos alunos, os professores podem incentivar a memorização de passagens de Escritura fora da classe. Como eu disse, o domínio doutrinário não se aplica diretamente ao Instituto. É essencial que os professores do seminário e do Instituto entendam os princípios por trás dessa iniciativa. Tanto para o seminário quanto para o Instituto, esses princípios incluem o seguinte: é mais provável que os alunos façam perguntas sinceras e busquem fontes dignas de confiança quando nosso ambiente em sala de aula for de amor, respeito e propósito. Ajude-os a ver que o Senhor os ama, que eles são seus filhos. Ajude-os a identificarem-se como filhos de Deus e como discípulos de Jesus Cristo. Ajude-os a saber que são amados e necessários. É mais provável que os alunos façam perguntas sinceras e busquem fontes dignas de confiança quando sabem que os ouviremos e tentaremos entender suas necessidades, sem sermos rápidos em julgá-los ou condená-los. Precisamos realmente ouvir, a ser observadores e buscar em espírito de oração o espírito de discernimento antes de responder às perguntas. Isso vai exigir que sejamos pacientes, compreensivos e amorosos. Lembre-se de que para fazer a diferença na vida dos alunos, geralmente é necessário ensiná-los um a um individualmente. Embora não possamos substituir os pais ou os líderes do sacerdócio, precisamos mostrar aos alunos que estamos interessados neles e em suas dúvidas. Se um aluno sentir que sua vida foi descartada, eles vão procurar a resposta em outro lugar, e não podemos confiar que a internet vai promover a fé. Os alunos vão reagir melhor a ataques à sua fé quando entenderem o papel dos profetas de Deus na Terra, e que nos achegamos ao Salvador seguindo seus servos autorizados e de confiança. Ajude-os a avaliar todas as informações, comparando-os com a verdade que foi revelada por intermédio dos profetas do Senhor nesses últimos dias. Ensine a verdade. Ensine a verdade com bondade, mas ensine de modo claro e com puro testemunho. Ensine o Evangelho que é ensinado nas Escrituras e pelos profetas modernos de Deus. Ensine a eles que uma pesquisa sincera de verdade exige esforço. As dúvidas complexas não podem ser respondidas com respostas superficiais. Ensine aos alunos que a condição do coração deles e a intenção de suas perguntas terão muito mais a ver com o fato de eles estarem ou não qualificados para receber a ajuda do Espírito Santo. Eles precisam perguntar com fé, com real intenção e com sincero desejo de seguir a verdade que o Senhor está disposto a conceder-lhes. Lembre-se, não podemos aprender o Evangelho em lugar deles. Eles precisam estudar e precisam orar se quiserem encontrar as suas respostas. Também precisamos nos lembrar que jamais devemos plantar sementes de dúvida. Muitos de nossos alunos foram abençoados com o dom de um coração crédulo. A maioria de nossos alunos tem perguntas, não dúvidas. A maneira como tratamos do domínio doutrinário deve confirmar a fé dos alunos e ajudá-los a responder perguntas por si mesmos e prepará-los para ajudar as outras pessoas, mas nunca deve ser feito de uma maneira que crie dúvida ou diminua a fé. Vocês viram e sentiram o quanto isso é necessário. Saibam a doutrina, conheçam a doutrina, saibam o que os profetas estão dizendo atualmente sobre as dúvidas doutrinárias e históricas. Peçam ao Senhor que os ajudem a se prepararem, ao ensinarem e ao responder às perguntas que importam para os nossos alunos. Acrescento a minha oração, a oração do presidente J. Reuben Clark, quando ele disse que o Senhor lhes abra o coração daqueles que ensinam e depois faça com que, ao entrar ali, estalam em solo santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.